Por falar em adolescentes, Francisco Pedro Balsemão, que parece uma criança quando comparado com outros CEOs, tentou fazer um discurso empolgante sobre plataformas.
Sim.
Ah, é para aplaudir.
Sim, sim.
Um compasso por não aplaudir.
Um compasso de espera e as pessoas. Sim, sim, espera, deixa-me cá aplaudir a Opto.
Joana Marques nasceu em janeiro de 1986. É guionista, humorista, locutora de rádio, apresentadora e nas horas livres ainda faz espetáculos de stand-up que esgotam coliseus e arenas. Tem também o podcast mais ouvido no país, o Extremamente Desagradável, através do qual faz novos amigos todos os dias. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores.
A nossa convidada de hoje é perita em ser desagradável, mas com humor, sátira e muito jeitinho. Quando o assunto é andar na estrada, aí é que se vai a graça toda. Há quem insista em deixar os piscas para o Natal, e às vezes não é isso. Quem ainda não tenha aprendido a circular numa rotunda, ou buzine por tudo e por nada. Mas sabem o que é pior? O trânsito. Ah, pois é. Só que aqui na BMW, até isso tem solução. Chegar ao destino o mais depressa possível é mais fácil graças à informação de trânsito em tempo real e com dados atualizados sobre o fluxo na estrada para reagir sempre de forma informada. Só precisa de ativar a funcionalidade na BMW Connected Drive Store e usá-la para ir do ponto A ao ponto B de forma mais rápida e sem surpresas desagradáveis. BMW, pelo prazer de conduzir.
Olá, Joana.
Olá.
Bem-vinda a este podcast. Joana, hoje em dia alguém quer ser importante tem que aparecer no extremamente desagradável, ou não?
Acho que não. Acho que há muita gente importante que não apareceu e ainda bem para eles.
Tu disseste recentemente numa entrevista que na esmagadora maioria dos casos não te lembravas dos visados. Lembras-te se eu já fui ou não um desses visados?
Acho que se isso tivesse acontecido, lembrar-me-ia. E não, acho que ainda não. Ainda, mas eu sublinho ainda, porque agora ainda por cima tens um podcast, portanto pode acontecer.
Pois é, essa era a minha pergunta agora. A reação à tua resposta não está correta, mas depois falamos sobre isso.
Talvez nos Globos de Ouro, será?
Talvez.
Pronto. É que essas edições, como têm muita gente, às vezes escapa-me. Mas prova a minha teoria de que o visado lembra-se sempre, claro.
Claro, não, é isso. É um sentimento importante a partir desse dia. A minha pergunta é, achas que nós corremos o risco de dizer aquela uma barbaridade que vai servir como material para um discurso?
Eu acho que neste caso será mais um convidado teu ou convidada. Porque são quem fala mais aqui, não é? Tu estás mais aqui na posição mais resguardada de fazer as perguntas e quem se pode mais espalhar ao comprido. Por exemplo, eu hoje posso-me espalhar ao comprido.
E achas que pode dar, então?
Eu já fiz, por exemplo, quando vim aqui ao Alta Definição, aqui há uns anos, depois fui alvo do meu próprio extremamente desagradável.
E lembras-te disso?
Lembro-me como nesse dia fui a vítima, lembro-me, nunca mais esqueci essa maldade que fiz a mim própria.
Tu sentes que as pessoas hoje em dia têm cada vez menos sentido de humor ou que se levam cada vez mais a sério?
Não consigo bem fazer essa análise em comparação com outra altura, porque eu só faço o que faço agora, não é? E portanto eu quero acreditar que se calhar as pessoas sempre tiveram essa dificuldade em rir de si próprias, mas se calhar não tinham também tantos canais onde manifestar essa insatisfação. Se calhar isso antigamente só acontecia, sei lá, o Hermano José brincava com alguém. Se calhar só sabia dessa insatisfação, ou se essa pessoa pegasse no telefone e ligasse, ou se o encontrasse num evento público qualquer. Agora as pessoas têm como se fosse cada uma o seu próprio canal de televisão e podem imediatamente responder, e eu até acho isso saudável, e a mim muitas vezes até me dá jeito, porque é conteúdo sem parar. Nós estamos sempre a gerar novo conteúdo que pode ser mais uma vez passível de ser analisado. Mas eu acho que se calhar as opiniões das pessoas não eram assim tão diferentes quando eram gozadas por alguém ou quando alguém analisava uma coisa que fizeram. Se calhar têm agora mais oportunidade de mostrar isso ao mundo.
E tu levas-te a ti própria a sério?
Não, tento que não. Eu acho que todos nos levamos em alguma altura. E lembro dos meus pais me dizerem muito isso em casa, quando o meu irmão mais velho gozava comigo e deu ficar na altura muito, muito sentida. E lembro-me dessa mensagem deles de não te leves a sério, ele está só a brincar contigo. Quanto mais enervada tu ficas, pior ele faz. Que é aquela dinâmica dos irmãos, não é? Quando percebem que estão a picar o outro e se o outro sente aquilo e acusa o toque, eles continuam. E portanto eu acho que há pessoas que se calhar não tiveram tanto esse treino, não sei se na infância, se na juventude, e continuam a achar que são intocáveis, que ninguém pode falar delas, e quando eu acho que o que é saudável é todos falarmos uns dos outros. E aliás o programa que temos aqui na SIC ao domingo é a prova disso, onde se fala de Presidente da República, de Primeiro-Ministro, dos deputados. Se essas pessoas podem ser visadas, porque é que um influencer ou um apresentador de televisão havia de ter um estatuto diferente em que ninguém pode falar dele? Acho que não faz sentido. Faz parte do jogo. Às vezes há a ideia que as pessoas querem ter só uma parte. E seria ótimo se pudéssemos escolher. É assim, é um pacote que tem 50% coisas boas e 50% más. Nem acredito que sejam 50% más. Acho que a distribuição não é esta, mas vamos assumir que era. E há muita gente que pensa, não, eu quero ser muito conhecido, mas só quero a parte boa. Quero ir ali a um restaurante e de repente o senhor arranja-me uma mesa que não tinha, porque gosta muito de me ver não sei onde. Mas depois não quero que alguém possa olhar para o meu trabalho e ter uma opinião diferente da minha, gostar, não gostar. Eu acho que faz parte e não tenho problema nenhum, nem das pessoas que não acham graça nenhuma, as pessoas que me respondem que até tentam ofender na internet. Eu acho que isso é sinal de que estamos num país democrático e toda a gente pode dizer o que quiser, e eu prefiro assim.
Estavas a falar sobre o teu irmão, qual é que é a vossa diferença de idades?
6 anos.
Exato.
Ou seja, eu sou mais nova, assim, quando eu nasci ele tinha 6 já, e já não me ligava nenhuma.
E hoje em dia liga?
Hoje em dia liga um bocadinho mais, mas sempre tivemos um gap um bocado grande. Quando fui mãe, tive isso, não consegui ter filhos muito próximos, mas tive um bocadinho isso em atenção. Não queria que a diferença deles fosse tão grande como a nossa, porque eu acho que 6 anos acaba por ser ali um salto muito grande, porque nos primeiros anos não consegues ainda brincar com o teu irmão mais velho, mas depois quando tu próprio tens 6, ele já tem 12, já está quase à porta da adolescência e também já está noutra fase. Portanto, até à idade adulta andámos sempre muito desfasados. Obviamente tínhamos momentos, por exemplo, no Natal fazíamos os teatros para o resto da família, que na altura era sobretudo imitar sketches do Hermano José.
Fazíamos
e aquelas
dois,
coisas.
Os teatros?
Fazíamos os dois. É dos poucos momentos que eu era.
Secundária.
Eu era secundária, claro. Eu fazia o que ele me mandava porque ele é que fazia o guião. Mas é dos poucos momentos que eu me lembro que havia ali um trabalho conjunto, porque de resto era difícil, porque 6 anos nessas idades é bastante. Hoje em dia já não se nota tanto.
E ele influenciou-te nessa tua veia mais criativa? Ele trabalha nessa área hoje em dia?
Sim, ele. Olha, ele é crítico de cinema aqui no Expresso e estudou filosofia, portanto também trabalha na faculdade. Portanto, é o lado sério, seguiu o lado sério dentro das humanidades, foi para o lado sério e eu desviei para o outro lado.
Então faz crítica social mais para
exatamente,
humorística,
exatamente.
Ele faz uma crítica diferente.
Exatamente, e ele às vezes até me dizia assim: olha, ontem fui ver um filme que tu és capaz de gostar. Está bem, registava o filme e depois via no jornal, mas tu deste tipo uma estrela. Ele, sim, mas eu acho que tu vais gostar. Isto mostra a nossa diferença de gosto. E foi sempre assim, mesmo em música. Eu lembro dele estar no quarto dele fechado naquela fase complicada da adolescência, a ouvir Nick Cave e coisas do género, e eu estar a ouvir Spice Girls e Backstreet Boys. Portanto, os nossos gostos eram completamente divergentes. Ainda hoje são muito diferentes.
Hoje em dia continuas a ouvir Spice Girls?
Continuo, claro. Mas agora já assumo sem problema. Porque agora já é tipo revivalismo, não é? Assim, uma coisa kitsch, antiga, já não fica tão mal. Mas sim, tivemos sempre essa diferença.
Ouvi que tu numa entrevista dizeres que chegaste mais tarde, não é? Portanto, chegaste mais tarde, foste o último elemento da família, e que já havia uma certa linguagem também entre os teus pais e o teu irmão. Pergunto-te, já também falas essa linguagem?
Pior, falo pior que eles, tive menos tempo para treinar. Não, mas é que a minha família, este núcleo mais próximo, era toda de letras, de humanidades, ou seja, e era uma coisa muito, muito estimulada também para nós, de ler certos livros, ver certos filmes, etc. E eu acho que ao início tive uma atitude um bocadinho de resistir a isso. Ainda esta semana falávamos na rádio, a Ana Galvão estava a perguntar aos ouvintes filmes que nunca tinham visto. Há clássicos que as pessoas por qualquer razão não viram. Eu estava a partilhar com elas que eu a certa altura tive que ver todos, porque houve um verão em que estava de castigo, isto já mais perto da adolescência, e o meu pai achou que a coisa mais pedagógica a fazer era obrigar-me a ver grandes clássicos do cinema, estilo Ben-Hur, e no fim fui fazer um relatório. Portanto, fiquei com uma certa relação traumática com o cinema, porque de repente tinha que ver aquilo tipo obrigação. Mas portanto havia um bocadinho esta preocupação, acho eu, de aprendermos qualquer coisa, ou seja, não depositar essa responsabilidade só na escola e de nós em casa também aprendermos. Portanto, isto era uma coisa. E eu acho que ao início eu resisti um bocadinho a isso e os meus pais viam com estranheza que eu gostasse de ver coisas como Não Se Esqueça da Escova de Dentes, lembras-te do programa da SIC, ou Agora ou Nunca, ou que eles olhavam para aquilo com grande estranheza, porque acho que foi o primeiro elemento daquela família de 4 pessoas a gostar deste lado mais mainstream. Eles eram, considero-os ainda hoje, uns intelectuais. E eu um bocadinho a ovelha negra. Não quer dizer que eles me vejam assim, dessa maneira. Eu é que me sentia um bocado fora dos interesses deles e via que eles achavam esquisito quem é este extraterrestre que aterrou aqui e que gosta de outros filmes, de ver outras coisas na televisão. E fazias, a quem é que ela saiu, pensavam eles.
O humor fazias, e naquela altura, como uma espécie de maneira de também de evidenciar, achas que era uma defesa?
Não sei, não... Eu acho que nós, apesar de todos descrever os meus pais e o meu irmão como pessoas muito sérias, mas eles têm muito sentido de humor, ou seja, eu acho que isso também se foi treinando em ambiente familiar.
Tem o mesmo sentido de humor, os quatro têm o mesmo sentido de humor?
Sim,
ou parecido?
Eu acho que achamos graça às isso. mesmas coisas.
Só para, piadas só vossas?
Sim, temos muitas dessa altura também, de coisas que se passavam em férias, etc. E dizíamos sempre muito essa dinâmica de gozar uns com os outros e de perceber que não há problema nenhum nisso, não é? Porque às vezes quando vejo pessoas tão escandalizadas de serem gozadas em alguma situação... Quem tira aquelas palavras de contexto parece que elas foram agredidas de alguma forma, e isso para mim é esquisito, porque tanto com os meus amigos, não é, de nós brincarmos uns com os outros, acho que às vezes hoje em dia se dá uma gravidade a isso que não tem, isto distinguindo completamente situações como o bullying, que é uma agressão de facto e que é uma coisa continuada, uma perseguição, não tem nada a ver com isso. Eu estou a dizer as private jokes que todos nós temos nos nossos grupos de amigos, porque um dia uma pessoa fez uma coisa que não faz sentido nenhum e durante anos, que podem ter passado 20 anos, continua a ser lembrado isso sempre que os amigos se juntam, aquele dia em que fizeste aquela figura ridícula. Isso não tem, não, eu não considero que tenha mal nenhum, e é uma coisa que acontecia muito também na minha família. Portanto, eu acho que recebendo aí um bocadinho esse treino de sermos todos muito irónicos uns com os outros.
Tu cresceste onde?
Eu cresci sobretudo no Restelo, porque a minha avó tinha uma casa no Restelo. Eu costumo dizer que cheguei também aí tarde a essa família mais alargada, porque quando eu nasci, as minhas duas avós viviam na Avenida das Descobertas, aquela Avenida Grande do Restelo, cada uma de um lado da estrada, e foi também por isso que os meus pais se conheceram. O meu pai era muito amigo do meu tio, pronto. E havia ali um grupo grande do Restelo do qual eles faziam parte. E eu agora já só vejo essas coisas mais em fotografias. Hoje em dia, quem não conhece Lisboa e essa zona em concreto, essa avenida é praticamente só embaixadas hoje em dia ou grandes empresas, porque são casas que hoje em dia são incomportáveis para a maioria das pessoas, e também eles acabaram por vender essas casas, portanto já não são nem uma nem outra da nossa família. Portanto, eu costumo dizer que fui a que gozou menos esse período de ouro, porque vejo fotografias, olha aqui nós numa casa com piscina, devia ser divertido, mas só durou para aí até aos meus 5 anos. Portanto, o meu irmão também nisso teve mais sorte, aproveitou mais do que eu, mas ainda assim, ainda que em casas mais pequenas mantiveram-se no Restelo, e foi lá que eu cresci também, sempre a andar na escola, em escolas da zona. Os meus amigos são todos dessa zona, e eu, apesar de ter depois vivido em Linda a Velha durante bastantes anos com os meus pais sempre foram, sobretudo o meu pai, muito rígido com a disciplina e com as regras, e a casa da minha avó era o oposto disso em tudo, sei lá, desde a coisa mais simples de ao lanche podes comer o que tu quiseres. Eu lembro-me de abrir a porta da despensa da minha avó e assim, escolho, é aquele exagero que os avós permitem, que hoje em dia nós, enquanto pais, censuramos os avós se fizerem isso aos nossos filhos, não é? Estão, no fundo, a deseducar, mas na altura acho que não se falava tanto desse problema, nem do açúcar e dessas coisas que nós agora sabemos. Então eu sinto que era mesmo, minha avó tinha disponibilidade total para brincar connosco, e portanto depois da escola ir para lá era uma alegria. E eu não me lembro, mas os meus pais contam que eu fazia fitas muito complicadas para depois ir para casa, quando eles ao fim do dia vinham finalmente buscar-me para irmos para casa.
Sem dar a mala,
acho que eu não queria nem por nada, porque de facto estava ali nesse tal paraíso em que se pode fazer tudo, em que brincávamos toda a tarde. E depois era chato voltar ao mundo das regras. Hoje em dia, pronto, estou do lado dos meus pais e percebo que se não tivesse tido regras, seria hoje em dia uma pessoa, ia dizer insuportável, mas mais insuportável do que já assim.
Aquilo que tu dizes que é uma cidade sem lei, acho que é o que a maior parte dos avós fazem hoje em dia. Eu acho que os avós não existem para deseducar, existem para estar...
É verdade, eu acho que, pelo menos a minha mãe é uma avó até bastante contida, não é tão disparatada como era a minha avó. Só para teres uma ideia, houve uma altura em que, isto vai ser recorrente na conversa, talvez, eu estava de castigo outra vez. Eu passava muito tempo de castigo, porque acho que era a combinação entre eu portar-me muito mal.
Quem punha de castigo?
O meu pai. Acho que era a combinação entre eu portar-me de facto mal e o meu pai também ser muito exagerado nos castigos, que eram coisas tipo um mês, não, que era uma coisa moderada, tipo amanhã não vês televisão. Eram coisas assim muito, muito exageradas. E então lembro-me que a certa altura queria ir à festa, o colégio onde andei até à quarta classe.
O que é que fazias? Desculpa lá, já agora
vai ficar de castigo. Sim. Eu já nem sei bem. Na adolescência sei que era coisas do género de fugir de casa, imagina, lá está, mas sempre por causa, eu continuo a pôr as culpas no meu pai, ele era tão rígido que não me deixava fazer nada. Eu pensava, eu vou fazer na mesma, vou arranjar uma maneira. E na altura em que se começava a sair à noite, etc., eu tinha aquela coisa, ah, não posso ir a bem, vou a mal, fingia que ia dormir a casa de uma amiga para ir, e depois era uma má mentirosa, porque era sempre apanhada e ficava de castigo. Mas este castigo que eu te falava foi um mais antigo, ainda não era adolescente, portanto não sei o que é que terá sido, mas sei que o meu pai não me deixava ir a uma festa que eu queria muito, que era a festa de final de ano do meu antigo colégio. Andei desde infantil até à quarta classe na mesma escola e fazia umas festas de fim de ano assim muito épicas. E na altura tinha saído lá um ano ou dois e queria ir ver a festa, não sei porque não podia, Disse isto à minha avó, que não tem mais nada. Pegou em mim, portanto, às escondidas do meu pai, imagina, vamos na mesma. E, portanto, ela era muito cúmplice nesse sentido. E lá fomos, mas olha, mais uma vez a minha avó também era má, mentirosa, esqueceu-se da carteira lá e depois fomos apanhadas. E
também foi de castigo.
O meu pai só não pôs a minha avó de castigo, exato, porque acho que não podia, porque senão teria posto. Mas, portanto, eu identificava muito com ela nesta coisa de fugir à lei.
O teu pai, que é professor... E depois, mais à frente, tornou-se também historiador, escritor e romancista. E tu dizes que nunca leste nunca. É por isso,
desta vida estás a vingar. Estou a vingar, assim, exatamente. É. Mas ele continua a oferecer, sempre que lança um livro, oferece com dedicatório e tudo. Eu guardo lá e digo sempre, um dia, quem sabe, na reforma, eu vou ler. Como o meu irmão é assim mais atinado do que eu, lê e faz-me assim uns resumos, Europa-América, só para ter uma ideia geral do que se passa.
Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, guardas memórias boas?
Não, guardo
más,
pouquíssimas memórias.
Diferentes.
Sim, porque fui pouco, tenho que confessar que fui pouco. Não, aí já não era tanta rebeldia. Eu não adorei, ou seja, fiz o primeiro ano e não me identifiquei muito com aquilo. Pensei, ok, eu vou fazer isto porque agora também já me inscrevi. Mas eu já na altura pensava em ser guionista e não havia propriamente um curso, não é? Universitário que servisse para isso. E eu inscrevi-me na altura em Ciências da Comunicação sempre na esperança que abrissem um ramo do curso que era, penso que cinema e televisão, e onde tinha as cadeiras que me interessavam mais, guionismo, etc. Nunca. Ano após ano não abria, então o meu ânimo, que já era pouco, também foi esmorecendo e os meus colegas à minha volta queriam todos muito ser jornalistas e o curso estava muito orientado para isso e então foi-me aborrecendo um pouco. Portanto, depois paralelamente fui fazer um curso mais prático, na altura na Restart, se não estou em erro, e assim era de guionismo e esse é que me entusiasmou e depois passei a ir cada vez menos à faculdade, também porque comecei, uma das professoras que conheci nesse curso foi a Maria João Cruz, das Produções Fictícias, que me convidou na altura para fazer um estágio lá. Eu perguntei-lhe o que era para fazer e ela disse, nem sei bem, vais para lá e depois logo se vê. E foi ótimo para mim, foi uma sorte. E portanto comecei-me a desligar cada vez mais. Na altura estava no terceiro ano do curso, mas estava muito mais entusiasmada com o facto de estar nas produções fictícias do que na faculdade, então passei a ir lá só a fazer as frequências para terminar o curso e pronto.
Sempre gostaste de escrever e sempre quiseste ser guionista. Nunca pensaste em escrever, já escreveste um livro, vai tudo correr mal, mas pensaste em escrever alguma vez um livro, ser romancista?
Não, isso se calhar vou deixar para quando tiverem uns 70 anos, para depois oferecer aos meus filhos e eles recusarem-se a ler, talvez também como vingança de coisas que lhes fiz agora, mas por acaso não tenho essa, acho que é muito difícil, não tenho essa apetência, não quer dizer que um dia não venha a ter, porque eu acho que o que eu gosto mesmo é escrever, depois pode ser escrever para a rádio, para a televisão, para um livro, escrever crónicas, mas eu acho que se tiver que encontrar aqui um traço comum a tudo, é sempre o humor, portanto, mesmo às vezes vejo composições antigas da escola e percebo que eu já estava ali numas tentativas, um bocadinho frustradas, mas de ser engraçada e, portanto, acho difícil que venha de repente a escrever um livro muito sério. Vou deixar isso para quem sabe.
Escrevias, era isso, aí continuas a dizer que isso gostas de fazer e de repente começas nas produções fictícias a fazer o Altos e Baixos, já agora eu era bastante fã desse programa. E nem sabia que vocês eram namorados na altura, portanto para mim foi uma surpresa mais tarde.
Mas como é que era o comentário que mais nos faziam na rua quando nos encontravam assim inesperadamente.
Mas como é que isso acontece? Ou seja, passas da escrita para a apresentação?
Eu acho que aconteceu por limitações de budget que o canal que eu tinha, portanto não éramos um canal assim com grandes possibilidades, era uma coisa meio experimental e portanto não havia dinheiro, como há numa SIC ou numa TV, para teres a equipa que escreve e a equipa que apresenta. Havia a equipa e pronto, era a mesma para tudo. Portanto, se tinhas uma ideia e achavas que ela era gira e a querias levar adiante, a única hipótese era seres tu a apresentar. E então foi um bocadinho isso que aconteceu. E surgiu mais ou menos por acidente, porque na altura o Nuno Marco, que era assim talvez a pessoa mais conhecida no canal Q, ia fazer um projeto em que se estava a investir muito, mas que estava um bocadinho demorado, atrasou-se por qualquer motivo, ou cenário, ou qualquer coisa, e era preciso, no fundo, encher ali a grelha durante 4 semanas. E na altura o Nuno Artur Silva pediu-nos se nós fazíamos qualquer coisa, os dois, só para aquelas 4 semanas, e foi por isso que eu aceitei, porque não tinha assim grande interesse em ser apresentadora de nada, nem considerava que tivesse algum jeito.
Mas sentias-te à vontade, à frente das câmaras?
Eu acho que por ser no canal aqui, que nós sentíamos que era quase uma brincadeira, tínhamos sempre aquela sensação de também ninguém está a ver isto, estamos à vontade, acho que isso trazia um à vontade, mesmo que depois as pessoas acabassem por ver, não é? Como acabou por acontecer, mas trazia-nos um à vontade e estávamos todos, era quase como se fosse assim uma espécie de continuação da faculdade, essa assim mais divertida para mim, todos da mesma idade, e não sentíamos muito essa coisa, não é? De repente entras num estúdio de uma RTP ou de uma SIC em que está gente que pensa, as pessoas trabalham aqui há anos, já sabem muito. Ali estávamos todos mais ou menos no mesmo patamar e a começar e, portanto, não tínhamos essa, acho eu, esse medo, essa vergonha. E também por estar a apresentar com o Daniel, e acho que foi uma coisa que contribuiu para o sucesso relativo à escala do canal, que é daquele programa, é que nós não tínhamos bem barreiras, não tínhamos aquele medo, olha, posso gozar com ele à vontade e ele de volta, porque nós o conhecemos muito bem, portanto sabemos que o outro não vai ficar ofendido. Poucas duplas de apresentação, assim logo ao início, têm, tem isso. Portanto, havia essa química que já tínhamos de facto e depois não foi inventar a roda, não é? Foi, eu lembro que os primeiros episódios que nos foram encomendados era uma lógica um bocadinho de comentar aqueles vídeos em que as pessoas caem, não sei o quê. Isso eu detesto, ainda hoje detesto, e é uma discussão que temos em casa, porque o Daniel às vezes vê esses programas, vê um que há na MTV, que são horas e horas de uma pessoa a cair. Pessoas a magoarem-se, a mim faz-me impressão.
Sim, hoje em dia a MTV dá horas e horas
é isso,
daquilo.
Não é?
A MTV é isso, basicamente, sim.
E eu continuo a não gostar. Portanto, se fosse...
Ridiculousness.
Exatamente. É. Se fosse para continuar naqueles moldes, não ia continuar. Mas quando nos permitiram, perceberam que aquilo até tinha corrido bem, portanto, entretanto, estreou o programa do Marco e quiseram continuar com aquele e nos permitiram fazer mais à nossa maneira, nós quisemos recuperar mais, se quiseres, o espírito de Zorinho Deprimente, do Gato Fedorento, ir mais por essa lógica de... coisas dos arquivos ou coisas que correm mal todos os dias na televisão.
Nunca mais trabalharam juntos, tu e o teu marido? Não correu muito bem.
Correu, por acaso correu bem, mas na altura para ele era muito difícil, porque ele estava ao mesmo tempo, tinha um trabalho a sério, trabalhava na tabaqueira na altura, porque ele tinha tirado gestão, etc. Ainda não tinha abandonado completamente essa área e para ele era puxado. Nós gravávamos aquilo à noite, acho que era às segundas-feiras à noite, e então era uma coisa um bocadinho exaustiva. Agora já ponderamos voltar a trabalhar juntos com mais facilidade, temos só que despachar os nossos filhos, deixar que eles cheguem a uma idade um bocadinho maior, porque agora temos que estar por turnos, dá muito jeito eu trabalhar de manhã e ele à tarde, porque assim há sempre alguém com as crianças.
Olha, faz falta umas produções fictícias, humor em Portugal?
Humor acho que sim, acho que a televisão tem pouco e até é uma coisa que às vezes comentamos e achamos estranha, quer dizer, espero que agora não venham aqui tirar ideias, mas é o facto de necessitar haver um programa de humor que corre tão bem, não é, aos domingos. E não haver muito a tendência que às vezes há nos outros canais de, não, eu não digo copiar, mas fazer um produto equivalente. Olha, nem sequer tinha que ser o mesmo estilo de humor, não tinha que ser humor político, obviamente, mas não haver mais aposta quando se percebe que os portugueses têm bastante vontade de ver humor. Eu acho que isso acontece sempre que, olha, que há espetáculos de humor, por exemplo, e que há pouco tempo comentava com um músico, como hoje em dia os espetáculos de humor até vendem mais rápido do que alguns concertos de músicos muito, muito conhecidos. Portanto, acho que isso prova que as pessoas gostam, e é estranho, não sei, não percebo nada de televisão, não sei se é estranho ou não, se calhar saberás mais que eu porque é que isso acontece, mas que não haja mais humor. Há uns anos havia muito mais, acho eu, do que há agora. Se calhar é uma coisa mais arriscada, não sei, se calhar é mais fácil apostar num formato já ultra testado, aqueles formatos internacionais e que são para toda a família e que se sabe que vão resultar, e no amor não, mas no humor pode-se criar esta coisa de amor-ódio, ou se adora ou se odeia, não é? Se calhar não é um produto... Ninguém vê, as pessoas veem a máscara, podem gostar ou não, mas acho que ninguém odeia, não é uma coisa tão visceral. E humoristas, há humoristas que farão com certeza as pessoas mudar de canal, não é? Porque é uma coisa mais extremada. E não sei se é por isso que acontece, mas eu gostava que houvesse mais, embora hoje em dia os humoristas da nova geração, e vocês vão de entrevistar alguns quando for geração de 90, já não precisam propriamente também da televisão. Eles próprios falam muito disso e de como... Uhum. Gostam de estar só na internet e criar, no fundo, cada um a sua comunidade. Eu acho que dificilmente voltaremos a ter um Herman ou um Ricardo Araújo Pereira absolutamente transversal e que toda a gente vê ao mesmo tempo e está a falar daquilo. Se calhar agora são fenómenos muito grandes na mesma, mas um bocadinho mais de nicho, no fundo, cada um com o seu.
Tendo em conta o que tu disseste agora, que eu concordo, porque de facto é essa a evolução, a tendência natural é para a fragmentação ou a dispersão de públicos. Como é que uma pessoa que não nasceu... Não é nativo, não é? Estavas a falar de geração 90, mas até mais abaixo do que isso. Como nós, como é que uma pessoa se adapta a este admirável ou não mundo novo?
Não sei bem, eu acho que é ir, pelo menos aqui a minha prática tem sido ir um bocadinho com a onda, sem pensar muito nisso, sem pensar como é que se faz, mas acho que acaba por ser natural. Imagina, mesmo estando num meio tradicional como é a rádio, neste caso a Renascença, mais tradicional era impossível, não é? Fez agora 87 anos, portanto é um meio de comunicação bastante antigo. Mas que consegue agora não ser pesado, não é? E fazer essa adaptação como fazem aqui também na SIC, que é, ok, nós somos uma televisão ou nós somos uma rádio, mas nós também estamos a comunicar para outras pessoas, por isso é que neste momento estamos aqui, estamos a fazer um podcast, por exemplo, e muita gente me diz que vê o Extremamente Desagradável no YouTube. Não, ele não é feito para o YouTube, não é? Mas muita gente nem sequer tem ideia, e é isso que às vezes tentamos fazer também, puxar essas pessoas daí para lhes dizer, há um programa de 3 horas, se calhar se gostou disto, também vai gostar de ouvir o programa em direto, mas são públicos diferentes. Há uns tempos tinha levado o meu filho mais velho a um daqueles sítios de festas em que uma pessoa entra e fica logo com dor de cabeça, aqueles sítios, pavilhões gigantes com trampolins, e um miúdo que trabalhava lá a ajudar as crianças nos trampolins, etc. Eu acho que o rapaz devia ter uns 16 anos. Veio falar comigo e conhecia-me só do YouTube, ele nem sequer tinha noção que aquilo era parte integrante de um programa de rádio, ou seja, achava que estava ali a Inês, a Ana e eu a fazer aquilo para o YouTube. E portanto eu acho que as pessoas têm formas diferentes de consumir um mesmo produto, E se os meios ditos tradicionais conseguirem adaptar a isso, e acho que estão a conseguir, acho que não vão ter grandes problemas, vão percebendo do outro lado quem é que está e como é que quer ouvir aquilo que está a ser feito. O que é importante é que as pessoas continuem a querer ouvir ou a ver aquele conteúdo, depois como é que fazem isso, isso é, acho que é mais fácil de resolver. Acho que a dificuldade é sempre teres um conteúdo que seja interessante para as pessoas ou que elas, que as faça rir, que
mas
seja
elas depois também têm que saber onde encontrar esse conteúdo.
Sim, pois é essa comunicação de chegar a elas, não é? Esse trabalho, felizmente, já não é meu.
Pronto, esse trabalho é meu. Quando é que começaste a fazer rádio?
Eu comecei a fazer rádio, sou péssima com anos, mas eu acho que deve ter sido à volta de 2012 na Antena 3. Foi também um bocadinho uma sequência ali na sequência do canal Q. Mais uma vez também, eu costumo dizer, sempre que ia fazer um curso, às tantas os meus amigos brincavam comigo que eu arranjava um emprego novo, mas não era por dar graça ao professor, eu não levava uma maçã assim para oferecer ao professor, mas da mesma maneira que a Maria João Cruz foi muito importante para eu ir dar às produções fictícias, mais tarde o Diogo Beja, eu e o Daniel fomos fazer um curso que ele dava, acho que era na mesma escola também na Restart, que não sei se ainda existe. Se existir, pronto, fica aqui uma boa publicidade.
Exatamente,
acho eu.
Duas vezes.
E um curso, era um curso rápido, era assim um workshop de rádio. E pouco tempo depois o Diogo Beja convidou até primeiro o Daniel para uma rubrica lá e mais tarde reformou a equipa. E por coincidência até foi na altura para o lugar de Inês Lopes Gonçalves, ou seja, não chegámos a cruzar-nos, ela saiu desse programa e entrei eu. E estive ainda uns dois ou três anos, na altura era com o Diogo Beja e com o Luís Franco Bastos, fazer essas manhãs na Antena 3. Foi assim a minha primeira experiência grande de rádio.
E a rúbrica, o extremamente agradável, é uma ideia tua?
É uma ideia minha que só surge mais tarde. Essa equipa depois, o Diogo acabou por voltar para a comercial, essa equipa desfez-se e eu fui integrada numa nova equipa das manhãs, aí já assim com a Inês Lopes Gonçalves, com a Ana Markel e com o Luís Oliveira. E surgiu a oportunidade de eu inventar uma rubrica e inventei essa, que no fundo é também eu acho que surge como herdeira do alto e baixo, porque a lógica é um bocadinho a mesma. Sim. Agora adaptada ao áudio. E a Inês ajudou com o título, porque eu tenho um problema, não sou nada boa a dar títulos a nada, e a Inês, pelo contrário, é ótima e chegou extremamente desagradável.
Nunca pensaste que pudesse ter este sucesso?
Nunca, não, nunca. Eu até foi inventada com pouco cuidado, né? Eu não sabia que era para durar tanto tempo, agora pronto.
Sentes-te refém, de certa forma, deste formato, deste do sucesso do formato?
Não, eu acho que sentiria isso se estivesse farto ou se não gostasse, mas eu divirto-me muito a fazer e, portanto, pelo contrário. Sinto-me surpreendida, não é? Porque se me dissessem há 5 anos, ou acho que foi 5 anos que quando inventei aquilo que ia durar muito, não imaginava, mas nada refém, muito contente, até porque uma coisa gira, e é o que acontece quando estás na rádio muitos anos, é que as pessoas demoram a chegar, ou seja, claro que há aquelas pessoas que ouvem desde o dia 1 e até há aquelas que dizem já ouvia na Antena 13 e depois levei o mesmo formato para a Renascença, mas há muitas que me dizem ainda esta semana, descobri agora. E agora vou ouvir todos para trás. E tem esta coisa gira, não é? Também, graças à internet, podemos ter este arquivo que antigamente, quando só ouvíamos em direto na rádio, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, paciência. E, portanto, eu acho engraçado esse movimento de todos os dias podemos estar a conquistar um ouvinte novo. E isso é giro. Esta semana também vi um comentário de umas pessoas no Brasil que tinham chegado lá, porque falámos da Luana Piovani a certa altura, e então, de repente, temos brasileiros também a comentar e a fazerem perguntas sobre coisas de cá, que eu achei muito gira. Eles diziam, eu ouço e acho graça, embora eu não conheça essas personagens, e perguntavam coisas do género. Quem é a Cristina Ferreira? O que é a Prozis? Então, de repente, dei por mim numa conversa com uma senhora brasileira a explicar-lhe coisas muito importantes da cultura popular portuguesa.
És só tu que fazes a pesquisa, não?
Recentemente, e acho que foi a melhor coisa que fiz, há cerca de 6 meses, já melhorou bastante a minha vida, consegui encontrar alguém para me ajudar na triagem do material, que é o Cláudio Girão.
Porque tu dizes que também que há muitas, as pessoas mandam-te muito.
As pessoas mandam muito, mas mesmo para, imagina, mesmo a quantidade que me mandam de sugestões, não consigo dar vazão. Claro. Anoto sempre para não perder, tenho uma lista de para aí 200 coisas, mas muitas vezes não consigo ir ver. E agora com a ajuda do Cláudio eu digo-lhe, olha, enviaram-me isto, vê lá se percebo que ele tem o mesmo radar que eu. Era essa a minha dificuldade, era ter a certeza que a pessoa que faz essa triagem também acha graça às mesmas coisas. E então isso ajuda muito, e mesmo quando decidimos ir para um tema, no fundo fazer o trabalho que nós às vezes também fazemos aqui em equipa no Isto é Gozar com quem trabalha, que é durante a semana ir cortando coisas, selecionando vídeos para depois quando chegamos ao domingo não temos que ir ver 17 horas de tudo, vemos só o material já triado. E no fundo importei também esse esquema aqui para o Extremamente Desagradável, porque estava a tornar-se inviável ser eu só a ver tudo, porque às vezes implicava, ainda por cima estamos sempre em cima da hora, estou sempre a escrever para o dia seguinte, ver um programa de 3 horas e chegar ao fim das 3 horas e concluir, afinal não vai dar, não tem sumo suficiente para aquilo que eu precisava, e ter que começar tudo outra vez. Quando eu dava por mim às 10 da noite, ainda sem tema, até tinha, mas a ver que aquele tema tinha que ir para o lixo e ter que partir para a lista para um tema seguinte, percebi que era melhor arranjar uma maneira de salvaguardar isso, e pronto, Mas no fundo é esta equipa de duas pessoas e depois é a equipa com, obviamente, com a Inês e com a Ana. E
trabalhas melhor em equipa ou melhor sozinha? Porque no final do dia um humorista acaba por ter um papel muito solitário, porque quem entrega a piada, quem faz o punchline é o humorista. És tu ou é o Ricardo Pereira, para dar aqui os exemplos mais evidentes. Mas há uma equipa por trás.
Sim, eu acho que ao princípio, e acho que isso se calhar acontece a toda a gente, fazemos quase que gala em fazer tudo sozinhos. É um bocadinho como, olhando agora para o meu filho de 3 anos, ele está naquela fase em que não quer ajuda para nada, quer mostrar que é crescido. Eu faço, eu fico zangado se eu quero ajudar a vestir, eu às vezes quero despachá-lo, quero que ele ponha o casaco, eu faço sozinho, eu consigo. Eu acho que nós cá na nossa vida profissional também temos a certa altura isso. E não é para provar a ninguém, acho que já na altura estamos a tentar provar a nós próprios que conseguimos, não é? Vou fazer aqui um guião gigante de uma hora e vou fazer sozinho. Mas depois fui concluindo que acho que até fazemos melhor acompanhados, embora a dificuldade seja encontrar a pessoa ideal para isso, porque é uma coisa muito pessoal, e ter o mesmo ângulo de observar as coisas. Talvez o exercício que o Ricardo teve que fazer quando quis montar esta equipa aqui para o Isto é Gozar com quem trabalha, e eu percebi que isso tinha mais vantagens do que desvantagens. E mesmo agora no espetáculo, quando fiz o Desconfia, que é aquela palestra de desmotivação, não é? No fundo, gozar com os livros de autoajuda e com os coaches, etc. Convidei o Cláudio Almeida, que é aqui também da nossa equipa da SIC, para fazer comigo. Eu acho que isso foi melhor, porque torna o processo menos solitário, apesar de eu ter passado muito tempo de volta daquilo e muito desse tempo sozinha. Depois, quando chegou ao Cláudio ao processo, ele poder ler aquilo que eu já escrevi e dar-me uma visão de fora, por exemplo, dizer isto aqui mudava, isto aqui acho que não está tão engraçado, isso é ótimo. E depois também escrevermos mesmo em conjunto, nomeadamente as participações das pessoas que lá foram como oradores, no fundo juntarmos essas pessoas, ouvir a história da vida delas e transformar aquilo num guião. E acho que foi muito mais divertido por estar a fazer com o Cláudio, e acredito que o resultado final também melhor do que sozinho. Acho que rapidamente concluímos isso, porque em princípio duas cabeças pensam melhor do que uma, a não ser que uma das cabeças seja muito fraca.
Não, é o caso. E vocês que são muito competitivos entre vocês, ou não? Ou seja,
não.
É um trabalho de equipa, mas às vezes também há ali alguma picardia?
Não, por acaso não, acho que não temos isso. Somos muito competitivos noutras coisas, não é? Sei lá, a ver futebol, insultamos-nos muito todos, mas ali não, acho que é mesmo uma coisa de trabalho conjunto e à procura. Às vezes somos perfeccionistas todos em conjunto e levamos o perfeccionismo se calhar um bocadinho ao extremo, ao ponto de estarmos uma hora a discutir uma piada, não é? E quando vais para um programa de 20 e tal minutos, que se tudo correr bem tem várias piadas, perderes muito tempo só numa porque estás a discutir qual é a palavra ideal para a punchline, se calhar é má ideia. Mas fazemos muito isso, mas é mais nessa ideia. No fundo é como se a nossa luta não é uns com os outros, é a nossa luta, entre aspas, contra o público, ou seja, ver se conseguimos conquistá-los ou não. Pois quando o Ricardo se senta ali ao domingo à noite, é nós vemo-lo a dizer aquelas coisas que fomos escrevendo ao longo da tarde e perceber quais funcionam e quais não. Felizmente a maioria funciona, eu acho que também porque a entrega também faz muita diferença. E portanto às vezes brincamos com ele: olha, se isto não tiver graça nenhuma, tu és engraçado a dizer, e as pessoas vão rir.
Quem te inspira? Ou seja, quando é que foi a última vez, por exemplo, que pensaste sacana daquele ou daquela que fez uma piada ou que escreveu qualquer coisa?
Não, isso
que me deve ter sido a escrever.
Isso penso muitas vezes, nomeadamente com estas pessoas que me são mais próximas. Eu acho que é natural que isso aconteça, não por sermos amigos, podíamos ser amigos e não achar muita graça ao trabalho do outro, mas é porque temos de facto uma maneira parecida de ver as coisas. Há muitas crónicas do Manel Cardoso ou do Ricardo que eu vejo e gosto muito e que eu pensei, gostava de me ter lembrado desta. E, por exemplo, em termos de espetáculos, se calhar o ano passado vi o espetáculo da Mariana Cabral, Bumba na Fofinha, e
que,
também não é,
é por sermos amigos,
é minha amiga também de sempre, e para mim seria muito chato se eu fosse lá e depois não gostasse, porque ia ter que lhe dizer a verdade, não é? Porque os amigos dizem a verdade.
Mas podia estar já habituado às piadas dela e já ia ser
não,
tudo material antigo.
Sim. Surpreendeu-me precisamente por causa disso, porque vê-la ali é muito diferente de estar com ela, não é? Tomar um café, e fiquei muito espantada com o que ela de repente apareceu ali a apresentar. Não que eu não acreditasse nisso, mas fiquei com aquela inveja no bom sentido. Olha, aqui está um espetáculo que é bom do início ao fim.
Tu preparas-te até à exaustão para este tipo de coisas?
É, sim, um bocado mais também. Pensando aí nesse perfeccionismo, tive muitos, muitos meses a escrever, muitos meses assim de, costumo dizer que são meses e meses de angústia, para depois ali 5 minutos de felicidade, que é quando aquilo acaba e penso assim, olha, já sobrevivi, as pessoas riram-se.
Não é,
tudo bem.
Não é tua zona de conforto?
Não, mas às vezes as pessoas pensam que a angústia vem do ter que estar ali a falar em frente a pessoas. Estranhamente nem é isso, embora eu me considere uma pessoa envergonhada, mas eu tenho mais vergonha se calhar de ter que ir ali a um sítio que eu não conheço falar com alguém, entrar numa loja e perguntar qualquer coisa. Tenho mais esse tipo de vergonha do que de repente ali estar no meu arena e de saber que estão lá 12 mil e tal pessoas, porque aí é, não sei, é uma espécie de transe. Estou ali, mas sei exatamente o que vou dizer, não é uma situação desconfortável para mim, porque sinto que estou em controle da situação. Portanto, para mim a parte angustiante não é tanto essa, E obviamente sabendo eu que não sou propriamente uma performer, não é? Mas isso não me... Como eu estou a dizer, um texto que fui eu que escrevi, ou neste caso em conjunto com o Cláudio, conheço aquilo de trás para a frente, eu sinto que consigo fazer aquilo, levar aquilo a bom porto. Para mim a fase angustiante é o escrever, é pensar que aquilo não vai funcionar, que no fundo é uma coisa que só testamos, enquanto que há outros, depois aquele stand-up puro e duro, podes ir a um bar, testar, não é? Ver o que é que funciona, deitar material fora. Um espetáculo como este, que é um conceito muito fechado, eu só consigo testá-lo ali, não é? Só vou perceber se aquilo funciona ou não, tem que ser um bocadinho assim um salto de fé.
O maior medo de um humorista é o
silêncio.
É o silêncio. Sim. Barra ridículo, porque é o silêncio.
Que... A pessoa que tenta ser engraçada e não é, sim, cai nesse medo do ridículo nesse sentido. Ou seja,
sim.
Acho que não temos medo de nos pôr em situações ridículas
para
os outros rirem, mas eu acho que é mesmo o silêncio a pior coisa que pode acontecer ali. E depois, à medida que o espetáculo avança e que tu percebes que as pessoas estão a rir, portanto, percebes no fundo que elas estão. Pensas assim, claro que isto é tudo um processo muito interior, porque estás a dizer aquelas piadas, mas já sabes o que vem a seguir. E acho que estás a pensar para ti, ok, se riram desta, em princípio estamos na mesma onda e vão rir das outras que vêm a seguir, mais ou menos. Claro, umas funcionam melhor que outras, mas há ali uma sensação de alívio. E eu acho que, se calhar, se pudesse melhorar alguma coisa nesse processo, era preparar-me um bocadinho menos. Acho que às vezes preparo-me em excesso. Não, também não defendo aquelas pessoas que se preparam a menos e pensam, ah, eu sou muito engraçado e chego lá e safo-me. Não sou nada dessa escola do improviso. Há pessoas que conseguem fazê-lo muito bem, eu sou muito mais de está tudo preparado e depois se em cima disto surgir um improviso, ótimo, porque, mas não gosto de ir a confiar nessa inspiração do momento.
E tu passas isso também aos teus filhos de certa forma, ou seja, que eles, obviamente, imagino que seja também algum sentimento de segurança, que eles devem sentir preparados, mas também que não devem ter medo de falhar.
Sim, ou seja, ao mais pequeno ainda não passa absolutamente nada, e mesmo que quisesse ele não deixava, porque é um selvagem. Ao mais velho, que está agora na primeira classe, é a primeira vez que ele tem assim que trabalhar, fazer trabalhos de casa, fazer trabalhos, e percebo que ele às vezes fica um bocadinho angustiado com isso. E tento sim, por acaso os meus pais, apesar de eu descrever esse rigor e tal, nunca tiveram isso aplicado, por exemplo, à escola. Eu lembro de ter amigos que eram muito pressionados para ter boa nota, e isso os meus pais nunca fizeram, e eu acabei por ter, acho que funcionou bem. Quando não sentes que aquilo é um grande stress e que não é uma coisa de vida ou morte, de repente teres 12 em vez de teres 18, ou teres até uma negativa, como eu tinha sempre, que era matemática ou coisas desse género. Ou seja, claro que eles me diziam que eu tinha que melhorar, mas não era uma coisa de ficar, os meus castigos nunca viriam daí, não é? E portanto eu acho que não causar stress nessa coisa do aproveitamento escolar e ter que ser o melhor, os ajuda mais do que outra coisa. Mas pronto, ainda é uma fase meio a brincar, que ainda é o primeiro ano, mas para mim também está a ser a experiência pela primeira vez, por exemplo, ter que o ajudar a fazer trabalhos de casa, e é mais difícil do que eu pensava, porque é um bocadinho estressante aquela lentidão deles. Pois ainda são pequenos, não é? Distraem-se muito com qualquer coisa, não se focam no que estão a fazer, e eu não está a ser bom para mim para treinar essa paciência que eu habitualmente não tenho. E quando já está muito difícil, troco com o Daniel e vai ele.
Nós somos um bocado acelerados, portanto é normal que no nosso dia-a-dia...
Estamos à espera assim de um ritmo que eles depois não têm, obviamente.
Não têm. Eles têm sentido humor ou não? O mais velho, neste caso, tem sentido
humor.
O
mais velho já noto que tem.
E achas que ele fosse humorista? Que eu estava agora a lembrar-me que no último podcast, do episódio do podcast do Ricardo Luís Pereira, do Coisa que não identifica nem destrói, que foi ao vivo com a equipa toda, foi muito bom. O Ricardo dizia, a premissa da primeira pergunta é que para ser humorista tem que ser anormal. E depois ele dizia, bem, não é anormal, é uma predisposição para essa tendência humorística. Tu achas que gostavas de ter um filho ainda
normal
nesse sentido?
Sim, eu acho que o Xavier já é um bocadinho diferente. Eu costumo dizer que ele é sui generis, e sobretudo porque não parece sair a ninguém. E se calhar era um bocado a sensação que os meus pais tinham, não é? Como falávamos há pouco, quando eu de repente apareço ali com gostos completamente diferentes. Isso acontece-nos, por exemplo, eu e o Daniel havia sempre aquela conversa, ainda por cima o Xavier foi o primeiro filho e as pessoas todas faziam aquela piada de que clube de futebol é que vai ser, porque o Daniel é do Benfica, eu sou do Porto. E então temos de repente um filho que não liga nada a futebol, que não liga nada a desporto em geral, que adora moda, imagina tu vês como eu ando vestida, e ele adora moda e fica, quer ver os Globos de Ouro, mas é para ver como as pessoas estão vestidas, assim, de onde é que saiu esta pessoa? Diz que vai ser estilista, ou seja, é uma coisa completamente fora. Eu acho isso muito engraçado, da mesma maneira que acho engraçado agora o mais novo, que é muito mais daquela, todos os clássicos das brincadeiras dos rapazes, os carros, a bola. E chega à casa a dizer que é do Sporting, que também era uma coisa
isso
muito
é
inesperada
ótimo.
Para nós.
Isso
para é nós verdade. É terrível.
Tem que o conhecer.
Mas eu, ao mesmo tempo, acho, no fundo, sinto que o Daniel está mais chocado com isso, eu acho engraçado, porque é aquela coisa de ser do contra, que eu acho que sempre tive um bocadinho, e de ter personalidade, mesmo que não seja nem igual à dos teus amigos, nem igual à da tua família. Portanto, ele, de repente, ali no meio, sem que ninguém lhe falasse em Sporting, ele decidiu que é do Sporting, eu, apesar de portista e de com pena, acho engraçado, porque acho que mostra que, mesmo tendo 3 anos, sabe o que quer. Às vezes até sabe demais o que quer.
Nós aqui no nosso podcast pedimos sempre aqui aos nossos convidados para nos trazerem um objeto que faz lembrar dos anos 80, ou pelo menos da sua infância. O que é que trouxeste?
Olha, eu trouxe aqui um livro de uma aventura, que é Uma Aventura na Cidade, que é, não só é o primeiro da coleção, e já está assim amarelado, não é? Como ficam os livros ao fim de uns quantos anos. E porque foi o primeiro que eu lembro perfeitamente do dia em que o encontrei. Estava numa caixa em casa da minha avó Estela, lá está, onde eu passava muitas tardes, e fui dar com um caixote. E estava naquela fase em que, talvez um bocadinho depois da primeira classe, não é? Mas essa fase da primária em que o meu filho está agora, em que tu descobriste que sabes ler, não é? Percebes que se juntares várias letras formam palavras e de repente consegues ter acesso a este objeto, não é? Que antes tem que ser os teus pais a ler-te e de repente já podes ser tu. E encontrei esse caixote, que eram livros que eram do meu irmão, e agarrei neste Uma Aventura na Cidade e lembro que li muito rápido e depois fiquei muito contente quando percebi que havia muitos mais para ler. Eu acho que é a sensação que temos hoje em dia com as séries, quando gostamos de uma série e estamos a vê-la e já saiu toda, não é? Já podemos fazer ter aquela overdose de ver 8 episódios num dia. E eu tive um bocadinho essa coisa com Uma Aventura. E depois, curiosamente, o meu pai conhecia bastante bem, era amigo da Isabel Alçada, e mais tarde ela visitou a minha escola, aquelas sessões que os escritores fazem, e lembro-me de ter estado a conversar com ela e de lhe ter dado uma coisa que, pronto, coitadas, deviam sofrer isso em todas as escolas. Dei-lhe uma história escrita por mim para ela ler, que obviamente deve ter ido para o lixo depois, mas na altura para mim foi uma emoção poder entregar. Era assim, elas eram uma espécie de heroínas dos anos 80, 90, e para mim lembro que foi assim, se calhar, o primeiro autor que eu conheci, e foram os primeiros livros que eu li avidamente. E lembro que era também uma altura muito feliz aí da Feira do Livro, que os meus pais entravas ali na Feira do Livro, era um território em que tu podias escolher o que quisesse. Era assim uma alegria poder trazer imensos livros para casa, e acho que essa é uma dificuldade que se calhar vamos ter agora com os nossos filhos, porque é muito mais difícil pô-los a ler, porque eles têm muita coisa para fazer, têm muitos estímulos, têm o iPad, têm muitas coisas com que passar o tempo, e para nós o facto de não termos, acho que era bom, jogou a nosso favor, porque o tédio, nós para o combatermos, muitas vezes socorríamos-nos de um livro, e agora é um bocadinho mais difícil convencê-los a fazer
como
isso.
Como é que fazes isso?
O mais velho ainda está na fase só de, como começou a primeira classe só em setembro, portanto está na fase de, ainda está naquela leitura muito pausada e que não dá para um livro ainda, estamos só a fazer aqueles exercícios de ver se consegue ler uma página, mas sinto que ainda fica cansado ao fim de uma página. Daqui para a frente não sei como é que vou fazer, mas espero conseguir encontrar uma estratégia para ele gostar, porque acho que a partir do momento em que gostas depois já não paras, mas convencê-lo de que ele tem que experimentar aquilo e que até vai gostar.
Achas que depois estes coaches todos para nós, para os adultos, vão também servir aqui mais coaches agora para as crianças?
Não, mas admirável é que sabes que há coaches para tudo, para todas as especialidades, e portanto acho que em breve, aliás era uma das brincadeiras no espetáculo, no vídeo inicial, às tantas aparece uma criança aí de 8, 9 anos já a fazer coaching aos colegas dele e a dizer: sabias que o Mark Zuckerberg abandonou a faculdade antes do tempo? Faz isso, mas faz melhor, abandona logo na quarta classe, porque a escola não é para ti. Portanto, eu tenho medo que este discurso comece a chegar aos mais novos também, mas vou tentar combatê-lo.
Acho que precisamos todos, como ser pais e mães, mas sim, haver aqui pessoas que se aproveitem desta dificuldade que todos temos naturalmente em educar e informar
crianças. Eu acho que já existe muito, há aquela história da parentalidade positiva, e já, pelo menos no Instagram, já me têm aparecido muitos especialistas.
Tens que ser no Instagram, tu tens que ser, tens de estar menos tempo no Instagram.
Ainda por cima criei um só para seguir estas pessoas, então. Eu tenho aquilo, o algoritmo sugere-me coisas inacreditáveis.
Tu achas que aquilo que fazes é um ato de coragem?
Não.
Não?
Eu sou a pessoa menos corajosa do mundo, portanto nada do que eu faça de certeza tem a ver com coragem. Quero acreditar, e também não tenho bem outra hipótese não esta, que as pessoas são sempre muito mais agressivas, muito mais violentas na internet do que depois ao vivo, porque é isso que a experiência também nos diz, não é? Mesmo quando somos muito atacados na internet, ou quando há alguém que não gosta nada e diz as piores coisas, mas depois isso nunca tem assim uma transposição para a vida real. Espero que continue a não ter. Infelizmente em Portugal costumamos ser um país bastante pacífico nesse aspecto, não há grande historial de alguém fazer justiça pelas próprias mãos por causa de uma piada.
Não te quero, obviamente, não estou a querer aqui dissuadir-me. Pelo contrário, estou a dizer, era uma pergunta que tinha para te fazer.
Mas não penso muito nisso, e às vezes também a Ana ou a Inês comentam isso comigo, embora eu acho que elas também não têm muito essa preocupação, mas há um caso ou outro em que podemos falar disso. E eu acho que se começar a pensar nisso, pois às tantas não
penso
fazes nisso,
continuo a fazer o que fazes. Então, porque eu estava aqui a dizer, a pergunta era para tu dizer sim, sou muito corajosa.
Mas sim,
o
meu pai às vezes telefona-me e diz: não, se calhar aqui com esta pessoa é melhor, não fales mais deste, porque pronto, tem aquele deteta que há ali um grau de loucura que pode ser potencialmente perigoso.
E como é que podemos fazer para ter cada vez mais mulheres a fazer humor? É uma coisa que...
Eu acho que vamos ter, naturalmente.
Não sei se é um estigma ou não, mas cada vez mais parece que devia haver aqui algum tipo de motivação e de incentivar para que isso aconteça, não é?
Sim, eu acho que quem tiver essa apetência, essa vontade, tem não sinto que neste momento haja alguma resistência a isso, ou seja, que as pessoas...
Não.
E portanto acho que é só elas quererem, no fundo é como em todas as outras profissões, e acho que vão querer e que vão aparecer cada vez mais. De vez em quando recebo mensagens de miúdas de 11, 12, 13 anos que dizem que querem ser humoristas, e portanto cá estou à espera que elas cresçam e sejam, porque acho que é também uma visão que faz falta. Eu acho que às vezes fazem-me essa pergunta: fazem falta mais mulheres na comédia? Se forem engraçadas, sim, seja mulher, seja homem, fazem falta sempre pessoas com pontos de vista engraçados e diferentes.
Diferentes, diversos, não é?
Exatamente, sim. Exatamente.
Para terminar, porque é que a geração de 80 é a melhor de todas?
esta pergunta já conhecia, não é? É o que dizem os teus olhos. Eu tenho sempre dificuldade em pegar assim numa quantidade de gente e dizer que são os melhores, ou que têm uma característica que os une a todos, não é? Como aquelas pessoas que dizem, os Capricórnio são muito frontais, não é? Acho impossível que todas as pessoas nascidas naquelas alturas tenham a mesma característica. Mas se calhar o que nos une mais a todos nós da mesma geração é aquilo a que fomos expostos. Era um bocadinho aquilo que falávamos há pouco. Tivemos, cada um à sua maneira, mas todos, pelo menos aqui em Portugal, experiências parecidas. Que há todos vinhamos da escola e víamos a Rua Sésamo. Ou seja, temos essas referências iguais, e acho que se calhar fomos a última geração viveu no fundo com um pé em cada um desses. Ou seja, eu vivi o tempo de só haver, na verdade, três canais. Lembro dessa coisa de termos só RTP e SIC e depois chegar a TVI, toda essa emoção e estarmos muito dependentes do que dava naquela caixa, não é? Não tínhamos mais. E depois surgir a TV, ou seja, vimos todos esses passos, surgir a televisão por cabo, e obviamente os nossos filhos estão longe disso. Os meus filhos veem desenhos animados na Netflix e há sempre um a seguir, não tem aquela... Era um treino para paciência que nós tivemos, não é? De acordar de manhã e ficar à espera que começasse a emissão, que esta geração já não tem. E se calhar é aquilo que temos mais em comum, tal como com a internet. Eu lembro-me de ir ao Mirk, não sei se te lembras disso,
claro,
não é?
Lembras do barulho que eu fiz.
A internet a ligar depois se ele estava na internet, os meus pais não podiam usar o telefone, então às vezes mandavam-me desligar e eu tinha que acabar uma conversa a meio. E portanto, parece quase ficção científica pensar no que temos agora e termos a internet no telemóvel e já termos vivido essa outra altura. E se calhar acho que quem viveu os anos 80 viveu mesmo essa transição. Quem nasceu nos 90 já não teve tanto esta experiência tão analógica, não é? E se tiver que identificar assim um marco da nossa geração, talvez seja isso. Tu sempre na tua introdução dizes que somos livres e sonhadores, não é?
Uhum.
Isso, acho que somos. Acho que éramos mais livres até aí, nessa altura, do que serão todas as gerações daqui para a frente. Não. Vivi a altura em que saía de casa e os meus pais não me podiam contactar, o que dava jeito na altura.
E fazia de castigo.
Mas pronto, era o preço a pagar por essa liberdade, mas havia muito essa ideia de, ok, os pais estavam tranquilos com esta ideia de daqui durante umas horas do dia eu não vou poder contactar o meu filho, é impossível. E isso agora, nós próprios não lidamos bem com isso. Nós queremos estar sempre em contacto e saber sempre tudo o que se passa. Tem algumas vantagens, terá outras desvantagens, e se calhar estou a ficar velha por estar já nostálgica dessa altura.
Olha, obrigado.
Muito obrigada.
Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Mariana Fietchi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos, edição de vídeo Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.